Deste contrato. E se o crescimento da tarifa da ERSUC não for para onde está previsto ir, vamos ter uma redução drástica da taxa de resíduos sólidos que os cidadãos e as empresas pagam.
Ribau Esteves, o Tribunal de Contas deu luz verde ao contrato com a Veolia, o lixo em Aveiro muda assim de mãos. O Sunset Hackathon está de regresso a Ilhavo, ao Conselho de Ilhavo, em particular à Costa Nova, este fim de semana, em mais uma jornada tecnológica dedicada à indústria de mar, à internet das coisas, à robótica e aos sensores biomédicos. Estas as áreas em destaque. A organização, assumida pela Hardware City, destaca a aposta da maratona tecnológica no desenvolvimento de produto durante um período de 72 horas. O Cais Criativo da Costa Nova vai reunir assim especialistas nesta matéria. Noticiário regional que tem atualização permanente em terranova.pt. Já a seguir pode ouvir o programa Chá das 5.
Para todo o mundo português, um mundo ligado aqui, terranova.pt.
O programa Chá das 5 é feito sempre à sexta-feira, a esta hora da tarde, sensivelmente, tem a assinatura da Maria João Azevedo. Maria João, até perto das 6. Boa tarde.
Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. Muito obrigada por estar connosco. Estou tão empolgada com os nossos convidados. Apis Technology. Vamos conversar com o André. Vamos falar de abelhas, vamos falar de colmeias, vamos falar de incêndios, vamos falar de gente boa com o André Souto. Olá, André.
Olá, muito boa tarde.
Campanha adotumacolmeia.pt. Vai terminar já no domingo, o André vai contar-nos tudo, mas antes de começarmos esta conversa no site oficial em adotumacolmeia.pt, podemos ler pelo menos dois testemunhos. Um chega-nos do António Carvalho, da Lousamel, que diz o seguinte: perdi 110 colmeias nos incêndios de outubro na minha zona em Serpins, Lousã. Não fui o único. Muitos outros apicultores perderam igualmente imensas colmeias, 100, 200. Estamos a trabalhar para a recuperação, mas não é nada fácil.
Exatamente. Este é um testemunho que é comum nos últimos meses, até nos últimos anos, devido ao que se tem passado em Portugal, à questão dos incêndios, e foi isso que nos levou também a lançar esta campanha.
Porque passa-nos totalmente ao lado, não é? Nós sabemos que cada vez que há incêndios, que existem perdas enormes, não é?
Sim.
Vidas humanas, infelizmente, os nossos animais, os bens materiais, mas quando falamos em os nossos animais é uma coisa quase vaga que fica diluída. Sim. Na perda material e na perda humana. E quando pensamos em animais, pensamos sempre naqueles de grande porte. As abelhinhas, neste caso, tão importantes, como sabemos, não é? Sobretudo.
Exatamente.
Agora, em setembro de 2018, estavam esquecidas. A primeira vez que eu vi esta campanha, achei tão simpática a ideia. André, ia pedir que explicasses daqui a pouco como nasce a campanha, o que é que nós podemos fazer, o que é que a campanha propõe. Certo. Mas, antes disso, quem são vocês? A Apis Technology.
Sim, em primeiro lugar, pronto, obrigado pelo convite. E como estava a dizer, efetivamente, na questão dos incêndios existe sempre, obviamente, a perda de vidas humanas, que é de lamentar, a destruição de habitações, a perda de muitas vezes de gado, de animais, mas depois existe também a questão da apicultura. E quando falamos dos incêndios não estamos só a falar propriamente na destruição das colmeias em si, mas depois também no pasto. Na floresta, no pasto, que serve de alimentação às abelhas, no fundo.
Uhum.
E que depois leva que...
Caindo um, caem todos, tipo efeito dominó, não é?
Exatamente. Pronto, eu estou aqui em representação da Apis Technology, uma empresa aqui de Aveiro. Estamos até sediados na incubadora, agora no PCI, Creative Science Park em Ilha.
Gente boa, pois então.
Sem dúvida. E somos uma empresa que desenvolve tecnologia para o setor apícola.
Uhum.
Criados em 2015, mas que já contam ali com algum período anterior de investigação, e que desenvolve, como disse, tecnologia para a apicultura. O quê? Um sistema de monitorização para as colmeias. Ou seja, no fundo é uma tecnologia que os apicultores podem instalar na sua colmeia e sabem, em tempo real, dados acerca das mesmas, como, por exemplo, o peso, a temperatura, a umidade, porque são dados bastante importantes para eles avaliarem, para terem uma noção da evolução das colónias. E todos esses dados serão depois enviados para uma plataforma, para uma aplicação, que é a BIAP, onde eles poderão, portanto, consultar tudo isso.
Exatamente. Ok. Quer dizer que a vossa equipa não tem medo de abelhas.
Não.
Olha, o que é que vocês sabem que a maioria de nós não sabemos? Quando vemos uma abelha, muitos de nós, eu incluída, saímos a correr, não é? Com certo. Medo, ai Jesus, e agora? Mas não é para ter medo, não é? Pelo contrário, é para ajudá-las. Li recentemente que ajudávamos imensamente o mundo se puséssemos um vasinho à janela com flores.
Sim, sem dúvida. Existe ainda bastante desconhecimento e algum receio. Até porque muitas das vezes confundimos as abelhas com as vespas, o que é um erro, pronto, porque as abelhas são animais bastante até dóceis de certa forma, obviamente que protegem a sua colmeia, e um apicultor está sempre sujeito a ser picado, e é, obviamente, mas uma abelha... Portanto, a única coisa em que está focada é ajudar a sua colmeia, o desenvolvimento.
E não é em picar ninguém, não é?
Exatamente, em ir portanto, às flores, a buscar o seu alimento, o pólen, o néctar, levar para a colmeia. Portanto, é um organismo, não é... uma abelha trabalha para um organismo, não é...
Eu quando estava a preparar esta entrevista, estive a ler um estudo que diz que as abelhas conseguem distinguir os rostos humanos, que elas são inteligentíssimas, não é? Nós, o homem ignorante, na sua imensa sabedoria, não percebe até que ponto estes animais, de maior ou menor porte, são inteligentes. E então o estudo, para eles chegarem a esta conclusão de forma abreviada, havia uma recompensa para as abelhas sempre que elas pousavam num determinado rosto, quando eram passados imensos rostos.
Certo.
E elas facilmente perceberam qual era o rosto humano, não é? Que lhes dava a recompensa. E é incrível, porque as abelhas distinguirem, não é, os traços fisionómicos de cada um de nós.
Sim,
é maravilhoso.
É totalmente possível. Pronto, há uma série de coisas, digamos, que elas são capazes, e que é realmente, para quem não conhece e começa a conhecer e a ler um pouco mais, é extraordinário. O facto de elas, por exemplo, quando entram no colmeia e levam um alimento, que são capazes de indicar às outras, através de uma dança, de onde é que foram buscar esse alimento.
Que incrível.
Exatamente.
Uma dança que tem que ver com a posição do sol e
exatamente,
o espeteó, não é?
Exatamente.
O meu cérebro já não foi tão longe, só guardei fazem até aqui.
Exatamente. Uma dança, e ali com o ângulo consegue indicar onde foram buscar.
Olha,
ou, por exemplo, só para dizer, ou, por exemplo, as abelhas de uma determinada colmeia não vão entrar noutra colmeia. Elas sabem qual é a colmeia delas.
Sabem qual é o apelido
exatamente.
Delas. Qual é
exatamente.
A tribo. Olha, porquê é que se diz que se as abelhas acabarem, a vida na Terra fica ameaçada?
Pois, essa é uma questão que ultimamente tem vindo a ser cada vez mais falada, por uma série de problemas, mas pelo simples facto da polinização. Portanto, as abelhas, entre outros insetos, mas sobretudo as abelhas, são responsáveis pela polinização, por exemplo, de frutas, de vegetais. E portanto, se elas não fizerem esse trabalho, que no fundo vai ser a multiplicação, digamos assim, nós ficamos sem produção, ou com uma produção bastante reduzida.
Ok, com uma produção bastante reduzida. Eu já estava a ouvir as vozes do contra que diziam, não fazem as abelhas, mas fazemos nós e tal.
Já existem alguns desenvolvimentos, por exemplo, na China existem trabalhadores que fazem a polinização à mão. Portanto, com um cotonete, retirar o pólen de uma flor, colocar noutra. Também já existem alguns drones.
Devido que sejamos
drones,
tão eficientes, não é?
Mas, de facto, por exemplo, uma colmeia pode ter cerca de 50 mil abelhas. A rapidez com que o fazem, não é? Nunca, ou dificilmente, o conseguiremos atingir.
Olha, então vamos à campanha. Porquê é que vocês decidiram começar esta campanha, Adota uma Colmeia? E o que é que vocês se propõem com a nossa ajuda?
Certo. Como eu disse, nós desenvolvemos a tecnologia para a apicultura e dessa forma temos contactado com vários profissionais, apicultores portugueses e estrangeiros. E de facto, os incêndios, mas não só os incêndios, há uma série de outros problemas que ultimamente têm vindo a afetar bastante as abelhas e os apicultores, como por exemplo o caso da vespa asiática, mais falado nos últimos meses. O caso dos inseticidas e dos pesticidas, que a União Europeia já veio até proibir o uso de alguns na agricultura, que no fundo tem impacto sobre as abelhas. E depois há os incêndios.
E mas como elas disse, não morreram todas? Se elas morreram, vocês conseguem que é o milagre da multiplicação? Como é que é?
Pronto, aí é que entra esta campanha. Qual é que é o objetivo? O objetivo é, no fundo, nós recolhermos fundos para ajudar os apicultores vítimas dos incêndios. Primeiro, os dos incêndios do último ano, portanto 2017, em Pedrógão Grande, em Castanheira, na Lousã, tanto em junho como em outubro, e ajudar, portanto, esses fundos serão utilizados para adquirir alimento artificial, que é importante numa primeira fase, e também sementes para a criação de novo pasto.
Uhum.
E depois, claro, temos também como objetivo a criação de um, digamos, de um apiário didático na zona de Pedrógão Grande, para também chamar um pouco a atenção das pessoas para a apicultura. E, portanto, é através desses fundos, em que cada pessoa pode ir ao nosso site, ao site da campanha, que é www.adotumacolmeia.pt, e fazer o seu donativo. E vai estar, portanto, a adotar uma colmeia.
Uhum.
É claro que não vai levar a colmeia para casa.
não
dá muito jeito, efetivamente. Ela vai ficar, portanto, na zona de Pedrógão instalada e terá um apicultor que irá tratar dela. Mas, portanto, terá o seu nome nessa colmeia e terá acesso depois aos dados da mesma através daquela nossa plataforma. E pronto, esse dinheiro servirá então para ajudar através de alimentos e sementes, sobretudo.
Uhum. Esta campanha acaba já no domingo, não é?
Exato. Pronto, a campanha abriu inicialmente no dia 9 de agosto e fecha, entre aspas, dia 9 de setembro. Mas a campanha vai continuar em aberto, ou seja, há uma primeira fase que digamos que encerra, porque agora no mês de outubro vamos começar então a instalar as primeiras colmeias e, portanto, a adquirir o alimento, a operacionalizar as coisas. Mas qualquer pessoa, depois do dia 9, pode continuar a visitar o site e a fazer o seu donativo.
Ok, nós temos acesso no site em adotumacolmeia.pt às estatísticas. Elas dizem-nos que 27 pessoas já adotaram uma colmeia e que foram que foi angariado até à data 896 euros. Isto chega para alguma coisa, André?
É um pequeno contributo ainda, obviamente que é melhor do que nada, não é?
Uhum.
Mas estamos convencidos de que irá aumentar agora nas próximas semanas e nos próximos meses, até ao final do ano, porque também o mês de agosto é sempre um mês complicado.
É verdade.
Mas já dá para alguma coisa. Já dá para alguma coisa e penso que nos últimos tempos, desde que a campanha foi lançada, temos conseguido pelo menos chamar a atenção das pessoas.
É verdade. Não há página no Facebook.
Há a página da APIS, digamos assim, e dos respectivos parceiros.
Ok, a página da APIS, que eu andei a navegar e não vos encontrei. Encontrei N notícias vossas, mas não adotumacolmeia.pt.
Pronto, a APIS Technology.
Ok,
exatamente.
Temos de lá ir. Então.
E onde os nossos parceiros também podem visitar.
Aí vai mais um testemunho da APIMEL, Fernando Ventura, e diz o seguinte: perdemos 250 colmeias, arderam totalmente. E o pior, nem foram as 250 colmeias. O pior foi que ardeu toda a zona de produção, sobretudo do mel preto.
Exato.
É triste, não é? 250 colmeias é muito.
Sem dúvida.
Morto.
Sem dúvida. É uma fonte de rendimentos. E é um meio de trabalho destas pessoas. É com que elas trabalham. E perder de um dia para o outro parte do seu efetivo é como ver-nos arder uma casa, quase.
Claro. E uma casa ainda há outra lá ao lado, se houver dinheiro, compra-se agora, não é? Os bichinhos, as coisas não são assim tão fáceis.
E depois, como eu disse, não é só o facto de arderem as colmeias em si, é depois a destruição do pasto, porque se não há pasto, claro, como é que elas se vão alimentar, não é?
Olha, falemos de mel. É verdade que o mel é o único produto no mundo que não se estraga? Queres falar-nos um bocadinho acerca disso?
Sim.
Acerca das diferenças do mel no mercado. Há mel que não é bom, isso também existe. Conta-nos tudo.
Sim, é assim, há sempre coisas boas e coisas não tão boas, não é? Existe qualidade de mel que não é muito bom, por ser uma mistura, ou por ser, por exemplo, no caso, existem vários casos que têm vindo a público de, por exemplo, mel que é misturado com xarope de arroz ou xarope de milho, muito vindo da China, por exemplo.
Okay.
Sim, portanto, que é misturado por forma a ficar mais barato, obviamente. Uhum. Mas existe também o mel de bastante qualidade, e o mel é efetivamente um alimento que pode durar bastante tempo. Há até relatos de mel encontrado, portanto, nas pirâmides do Egito, junto uhum. dos faraós enterrados, frascos de mel.
Que ainda estava bom?
Que ainda estava bom.
Incrível.
Exatamente.
Uau.
Exatamente.
Olha, nós, como é que é a produção de mel em Portugal? Nós somos bons produtores de mel, exportamos mel, importamos mel, como é que é?
É assim, não somos um país de grande dimensão, obviamente, tem o seu impacto, mas somos um produtor de mel, já existem cada vez mais empresas a aproveitar o mercado externo, que é bastante forte, especialmente nos países muçulmanos, nos países árabes, em que eles têm o mel faz parte da cultura. É uma parte bastante importante.
Na culinária, não é?
Exatamente.
Inclusive, é para salgados e doces.
Exatamente. E eles não conseguem ter uma grande produção, por diversos motivos, e então há muitas empresas a exportar para esses mercados. Mas, de facto, existem esses bons exemplos, e aqui não é uma questão de exemplo, mas empresas que, efetivamente, conseguem, apesar das dificuldades, ter sucesso. Mas depois existem estes pontos que temos falado, a questão dos incêndios, a questão dos problemas que afetam a apicultura da Vespa Asiática.
Que e agora... os nossos pequenos apicultores, não é? Aqueles que de vez em quando nos entram no trabalho e dizem, ah, tenho aqui o mel, ai,
exatamente,
que maravilha, toda a gente quer comprar o seu frasquinho,
exatamente,
não é? Começam a reduzir, não é? O nosso mel é de qualidade.
Sim, sem dúvida. Existe mel em Portugal de bastante qualidade. Existem vários tipos de mel, depois consoante também o tipo de pasto que aquelas colmeias vão, que as abelhas vão alimentar. E depois existe também o mel biológico, à semelhança de outros produtos agrícolas, que também tem, obviamente, bastante qualidade. De facto, existem empresas que têm conseguido, e nós temos o caso do nosso parceiro, que leu agora há pouco, da Apimel, que é uma empresa da Lousã, e que, mesmo tendo esse contratempo, é uma empresa de referência em Portugal. Têm conseguido, de certa forma, apesar dos problemas, vingar. E é a questão dos incêndios, é a questão da Vespa Asiática, que eu já frisei, mas que está a assolar o norte de Portugal e também de Espanha, ali a zona da Galiza. E que, para termos uma noção, uma só vespa, ou meia dúzia de vespas, são capazes de dizimar uma colmeia inteira. Porque se alimentam das próprias abelhas, é mesmo assim. E depois a questão dos pesticidas na agricultura.
O que é que nós podemos fazer em relação aos pesticidas? Usar pesticidas biológicos ou alguma receita caseira? Faz falta comunicação nesta área, não é?
Pronto, é uma questão sempre um pouco complicada, porque para um agricultor que produz, enfim, em larga escala os seus legumes, os seus vegetais, os pesticidas são sempre uma forma de conseguir controlar ali a produção e de não haver grandes problemas. Mas, por outro lado, afetam as abelhas que se alimentam e do pólen e do néctar.
Mas nós ouvimos falar estes pequenos agricultores, não é? Quando vamos ao mercado de manhã e dizem-nos, ah, não tem uma pinga de pesticida, é lá do meu quintalito e tal. E eles conhecem uns truques para a pragaria toda. Quando pois, esses truques são partilhados com todos e existe, assim, sei lá, uma Apis Technology que começa a facilitar que cheguem à nossa casa?
É assim, o melhor será sempre não utilizar qualquer tipo de produto, não é? Ou qualquer tipo
Mas
de...
Mas quando eu falo destes truques caseiros, sei lá, eu ouvi uma senhora dizia, ah, minha querida, faça um chá de ortigas.
Pois.
Isso funciona ou não? É mito, não é mito?
É assim, depende muito, lá está, também do tipo de produto que estivermos a falar, não é? Agora, claro, existem efetivamente produtores biológicos e aquilo que falou há pouco, nós, ao plantarmos no nosso, quem tiver essa possibilidade, obviamente, no nosso quintal, umas flores ou uma árvorezinha, estamos a, e não colocando químicos, obviamente, estamos a ajudar as abelhas, sem dúvida. E, se, e é interessante dar um passeio e ver ali, entre, por exemplo, entre as 11, que é a hora que elas começam a sair da, da colmeia, até mais ou menos a meia da tarde, elas a fazerem o seu trabalho e nós ali a ver e portanto, sem qualquer problema, elas não nos vão fazer mal.
Andou a circular um vídeo delicioso esta semana, que eu não sei se tu viste, uma abelha que caiu em alguma parte, ela devia estar numa colmeia destas, eu vou dizer industriais à falta de palavra melhor, mas ela caiu dentro de alguma coisa com mel, no vídeo explicava, não é?
Certo.
E as outras abelhas, não sei se foste ver, foram todas limpá-la, em meia hora a abelha estava outra vez pronta para começar a voar.
Certo, é possível, não vi, mas acredito, são animais fascinantes. Existem várias coisas que elas fazem, aquela questão de, portanto, cada abelha saber onde é que pertence, onde é que não pertence, pelas feromonas que são libertadas, o facto de elas criarem a própria rainha, a própria abelha rainha, e portanto alimentarem-na através da geleia real, não é? E depois as abelhas, caso nasça mais do que uma rainha, vão lutar entre si, e a que sobreviver é que vai governar, digamos assim, a colmeia.
Há e coisas através, que nunca mudam.
Sim, e através de simples feromonas, simples, não são simples, elas conseguem enviar uma série de sinais. E, por exemplo, o caso que eu falei há pouco da vespa asiática, elas, quando estão a ser atacadas, fecham-se na colmeia. E, portanto, a vespa asiática fica do lado de fora e elas ficam aí na entrada, todas em linha, a proteger a sua colmeia. E é de facto fascinante. E depois existem, claro, as abelhas, e depois existem os chamados drones, que são as abelhas macho, que não produzem mel, digamos assim, têm um comportamento mais para, de ajuda na defesa da colmeia, apesar de não terem ferrão, portanto não podem picar.
Ok, como é que nós distinguimos uns dos outros?
Normalmente os drones são um pouco maiores.
Okay.
E os olhos são, sobretudo, muito maiores. Os olhos são muito maiores do que,
okay,
do que parece quase um...
Olha, o que é que nós não devemos fazer na presença de uma abelha?
É assim, em primeiro lugar, é sempre preciso saber se é efetivamente uma abelha ou uma vespa.
Uhum.
Distinguem-se facilmente uma vespa. Normalmente, em ambiente citadino, à partida será uma vespa, pronto. Mas a vespa tem as típicas listas...
Amarelas
e pretas, não tem pelo, uhum, ou não tem muito pelo, e tem as patas um pouco mais alaranjadas.
Ok.
Pronto. A abelha tem bastante pelo, e é muito difícil sermos, por exemplo, uma abelha pousar na minha mão ou em qualquer outra parte do meu corpo, num ambiente citadino, por exemplo, porque, como eu disse, elas estão focadas no seu trabalho, que é visitar as flores, visitar as árvores,
claro,
a recolher o que têm a fazer, o que têm a fazer, e voltar para a colmeia, portanto. Mas não devemos assobiar, por exemplo,
okay,
ou estalar os dedos,
okay,
que é um mito. E se pelo contrário, isso pode levá-las a picar, porque, portanto, o som afeta-as. Devemos, enfim, permanecer quietos, não...
sossegaditos na nossa vida, não é?
Continuar.
Olha, em relação a uma vespa, eu tenho no meu telhado vespas, porque eu vejo-as passar. Ao início eu morria de medo delas, agora já não desligo nenhuma. Elas fazem também lá o que têm de fazer, vão à vida delas, eu vou à minha, eu não lhes faço mal, elas não me fazem mal a mim. Já vi que não é uma vespa asiática,
certo,
ela é bastante pequenita. É para ter medo, é uma, ou não, ou é para a semelhança das abelhas deixá-las estar lá a fazer também o seu serviço?
É assim, a vespa é muito mais agressiva, quer seja asiática ou não, é muito mais agressiva que uma abelha, porque há um ditado que diz que Deus criou a abelha e o diabo criou a vespa. E é um pouco verdade.
Nunca tinha ouvido esse.
Porque a vespa, obviamente todos os animais têm a sua função na natureza, mas a vespa é muito mal... muito mal aceita, muito mal interpretada, porque aquele animal que nos invade, se nós estivermos a comer num piquenique,
sim,
normalmente vai haver sempre vespas ali à volta. E
são,
claro,
elas
pica.
As desavergonhadas, não é? Que nos,
sim,
assustam.
Sem dúvida. E uma picada dói bastante.
Ok, então olha, as minhas são muito simpáticas porque ainda não magoaram ninguém. Obrigada, continuem assim, porque senão...
Mas as pessoas, caso detetem um ninho de vespas, devem sempre chamar a autoridade competente, neste caso a Proteção Civil. Não se devem aproximar, sobretudo se estivermos a falar de um ninho de vespa asiática, porque essas então são muito mais agressivas. E pronto, ter um comportamento cuidadoso.
À conversa com André Souto, o nosso tempo chegou ao fim. Tão bom falar destes assuntos que são do interesse global, são bons para mim, para si e para o planeta inteiro. A APIS Technology a promover então esta campanha, a Adote uma Colmeia. Mais informações em adoteumacolmeia.pt. Sim, André, diz.
Sim, queria só fazer um agradecimento aos nossos parceiros, obviamente, que nos têm ajudado, que é, se não tudo, empresas portuguesas. Claro, a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, que nos tem dado uma ajuda. A Lousamel, que é a cooperativa da região. A Timbarbi, que é uma empresa portuguesa que desenvolve colmeias. A iFarmax, é uma empresa que fornece alimento e suplementos para as abelhas. A Germicem, que fornece sementes. E a Birrural, uma empresa que dá formação na área da apicultura.
Muito obrigada a todos, muito obrigada a si também que nos ouviu. Adoteumacolmeia.pt, vá lá participar também para reflorestarmos o nosso país. André, um beijinho para ti.
Obrigado,
para toda a
equipe. Muito obrigado.
Fernando, voltamos a ti, bom fim de semana.
A Beca Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade da casa. Alguidares de peixe, marisco, bacalhau e de carnes, além de outros. Aos sábados, jantar com música para dançar. Marque já a sua mesa pelo 234 347